E agora eu vou contar a história de um cara. Quem tem Bíblia, liga o telefone, abre a Bíblia. Livro de Atos, capítulo 8, versos 4 a 25, a gente não vai ler. O que eu vou contar está no texto. Vocês têm que ter a Bíblia na mão para saber se o que eu estou dizendo tem coerência com o que está no texto. Cada crente tem que fazer isso. Então agora todo mundo olhando para o pastor e prestando atenção, que tinha um homem de Deus chamado Estevão que morreu. Ele morre apedrejado por causa da perseguição. A perseguição chegou dentro da cidade de Jerusalém. Olha isso. Mas ela foi uma bênção. Sabe por que a perseguição foi uma bênção, gente? Porque Deus tinha que tirar aquele povo de dentro de Jerusalém. Jerusalém foi onde a fé nasceu. Jerusalém é o lugar de conforto da igreja. Jerusalém era a imagem de tudo que era seguro. E então o Senhor tinha que tirar eles de Jerusalém. E para tirar eles de Jerusalém, ele usou a perseguição. Louvado seja o nome de Deus, por causa daquela perseguição. E quando a perseguição veio para Jerusalém, por causa da morte em apedrejamento de Estevão, os discípulos se espalharam por todas as cidades. E um homem chamado Filipe. E eu quero falar quatro coisas sobre esse Filipe. E dizer para você, em primeiro lugar, dessas quatro coisas, que esse cara, esse jovem chamado Filipe, era um jovem absolutamente improvável de ser usado, de ser uma bênção, como muitas vezes vocês pensam sobre a vida de vocês. Esse Filipe aqui, e muita atenção, porque a Bíblia tem que ser estudada, ele não é um dos doze, não é esse cara. Esse Filipe que eu estou me referindo, era um jovem da dispersão. Esse Filipe foi escolhido na igreja para ser um diácono entre sete. Diácono, a palavra diáconos ou diaconia é aquele que serve, não é aquele que manda. E ele era um dos sete que Deus havia escolhido. Para quê? Para que os outros discípulos, os doze, pregassem a palavra. Para que eles anunciassem o evangelho e não se preocupassem com as necessidades sociais, como agora nós vimos no Casa Cap. Já naquela época, as viúvas tinham necessidades sociais. Elas, quando ficavam viúvas, não tinham emprego, não trabalhavam, a cultura e o contexto era outro. Então, os apóstolos, preocupados com isso, nomearam sete homens de Deus. E um desses homens de Deus era um jovem como vocês, chamado Filipe, com I. Só que a Bíblia diz uma coisa sobre esse garoto, sobre esse rapaz. Filipe era um homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Nós precisamos de uma geração cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Amém, igreja? E Filipe foi escolhido para ser um dos sete. Ele tinha fogo no coração. Quem estava aqui de manhã entendeu. Vocês estavam fazendo Enem, não estavam aqui. Deus chama pessoas improváveis. E eu quero dizer para você que eu posso dar um testemunho. Eu era um garoto improvável. Meus pais não eram da igreja. Eu tinha medo de Deus. E na sexta-feira da paixão, eu tinha medo de passar na porta da igreja católica do meu bairro, onde eu fiz catecismo, porque eles colocavam tudo escuro e roxo, e um boneco que simbolizava Cristo. Mas um dia um amigo chamado Osmar Henrique me chamou para ir num ar livre, sabe o que é isso? Era um culto que tinha na rua. Eu não tinha ninguém famoso, era um garoto pobre. E eu fiquei tão impactado com aquela mensagem sobre a vida de Jesus, que quando acabou aquele ar livre, um outro rapaz disse assim: você não quer entrar na igreja com a gente? E eu fui. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha turma, eu não tinha tribo. E naquela noite Jesus tocou no meu coração, eu tinha 14 anos. E eu me lembro que quando o pastor Davi, pastor da igreja, fez o apelo, eu fui lá na frente. E eu tive uma visão clara, porém equivocada, de que tinha um monte de gente indo na frente comigo e não tinha ninguém. Eu só percebi depois. Eu tive a impressão de que eu estava acompanhado de um monte de gente. Achei que tinha um monte de jovem comigo, não tinha nenhum. E naquela hora, o diabo começou a trabalhar contra a minha vida, porque o coro da juventude estava cantando na igreja, e quando eu olhei para o coro de jovens que estava cantando, eles estavam rindo, e eu entendi que eles estavam rindo de mim. E eu abaixei a cabeça com a vontade enorme de chorar, me sentindo exposto, como se tivesse sofrido bullying. Até que uma conselheira que veio me atender disse: você não está bem? Eu falei: estou, mas eu não sei porque estão rindo de mim. Ela disse, não, ninguém está rindo de você, eles estão rindo para você, porque nós estamos aqui orando, estávamos orando para que essa noite Deus usasse o coro de jovens da igreja para que um jovem ou alguns jovens aceitasse Jesus como Salvador. E nós estamos muito felizes que você aceitou Jesus como Salvador. Aleluia. Satanás foi derrubado ali. Porque naquele movimento que eu fiz de lá na frente, o inimigo já jogou seta na minha cabeça, dizendo: eles estão rindo de você. Eu era garoto improvável como Felipe. Eu não tinha família crente, eu era novinho, não tinha ninguém, era tímido, aliás eu sou, já perceberam? Negócio impressionante. E cedo da minha vida Deus começou a me usar, e quando eu ainda tinha 14 anos eu fui desafiado a fazer minha primeira pregação. Só entre nós aqui, não contem para ninguém, foi uma droga. Eu fiquei a semana toda preparando o que eu ia falar para aqueles jovens, eram adolescentes, e eu escolhi o texto sobre a negação de Pedro. Quando chegou na hora, eu achei que eu tinha negado também a Jesus, eu comecei a chorar, eu chorei a pregação toda, eu não disse nada. Quando eu acabei de pregar, quer dizer, uma lástima, uma falência, o meu líder, que era muito bom, era o guia da minha época, olhou para mim e falou assim: que palavra. Mas eu não tinha pregado nada. E Deus começou a usar a minha vida. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei. Acho que nem a igreja sabe. Vocês vão saber aqui em primeira mão. Vocês sabem qual foi um dos talentos que Deus, pela graça, me deu? E eu estou contando para você, para mostrar o como Deus usa o improvável. Eu comecei a fazer teatro. E fiz um monte de peça na igreja. E a coisa foi. E depois, quando eu cheguei aqui, gente, eu fui dirigido por Reginato Félix. Eu já fiz monólogo de João Batista, eu já fui o palhaço Piolinho na Praça Tim Maia. palhaço piolinho. Eu fui Papai Noel, que se converte no morro. Essa igreja já alugou vários teatros da Barra da Tijuca para apresentar música, apresentar show de evangelização. Louvado seja Deus pela história de 37 anos da igreja. Você pode glorificar a Deus? E olha, pela graça de Deus eu estou aqui. Eu sou um cara totalmente improvável como era Felipe. E Deus diz assim para Felipe: Felipe, Felipe, é você. É você. E olha para mim, não estoura a bola agora não, só olha para mim. Quando Deus chama você, Ele sabe quem Ele está falando, com quem Ele está falando. Quando Ele chamou Paulo, Ele não olhou Saulo, Ele não viu um assassino, Ele viu um missionário. Quando Deus está olhando você agora, Ele já sabe do teu futuro, Ele já sabe do teu amanhã, Ele vai te abençoar, Ele vai usar você, meu irmão, de 60, de 70, de 80. Você é bênção nas mãos de Deus, mesmo que você se sinta improvável. E Deus chamou Felipe para um lugar difícil. Sabe para onde Ele chamou? Depois daquela dispersão, aquela bagunça toda que aconteceu em Jerusalém, a perseguição, a morte dos crentes, Ele levou Felipe para um lugar chamado Samaria. E a segunda pergunta do Enem, para você responder, depois você vai ver se está certo, no gabarito que a igreja vai produzir. Por quê? Por que que os judeus odiavam tanto os samaritanos? E por que Samaria? Porque, olha para mim, Samaria está na agenda da missão. Eu vou repetir. Samaria estava na agenda da missão. Ele disse: vocês serão minhas testemunhas onde, gente? Jerusalém. E depois? Judeia. E depois? E depois? Samaria. E depois? Os confins da terra. Samaria, se nós não passarmos por todo o processo geográfico da missão, se nós não passássemos por isso, nós não estaríamos aqui. Samaria está na agenda de Deus. Só que Samaria é lugar difícil. Como difícil é o mundo que vocês estão vivendo. Vocês têm que passar por Samaria. Eu vou contar um pouquinho para vocês do porquê que eles, os judeus, tinham tanto ódio dos samaritanos. A gente lê o texto, a gente escuta pastor pregando sobre isso, mas às vezes a gente não estuda e não sabe. Mas vem agora a terceira pergunta do nosso Enem bíblico. A primeira pergunta foi: por que tem 72 cadeiras aqui? A segunda pergunta qual foi? Por que que os judeus odiavam tanto Samaria? A terceira pergunta: quando começou o período da monarquia em Israel, sabe o que é monarquia, né? Quais eram os nomes dos três primeiros reis de Israel? Quais eram os nomes dos três primeiros reis? E teve um quarto que foi um déspota. Essa eu não vou esperar você, nem no gabarito eu vou te dizer agora. O primeiro rei foi Saul. Quem sucedeu Saul? Davi. Quem sucedeu Davi? Salomão. Quem é o rei déspota? Quem é o que se colocou para ser rei, mas não era? Olha aí, menos de 12 anos, Absalão, palmas para ela. Gente, aconteceu um negócio terrível. Quando Salomão morreu, depois do reinado de Salomão, Israel foi dividido. Quantas tribos tinham Israel? 12. Duas tribos foram para o sul, a chamada tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e a capital das duas tribos era a cidade de Jerusalém. Está claro? Então, depois do reinado de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Duas tribos foram para o sul, Judá e Benjamim, cuja capital dessas duas tribos era Jerusalém. 10 tribos ficaram no norte. E as 10 tribos do norte, qual era a capital? Samaria. Eu estou falando do reinado de Salomão. E como aconteceu na vida de Jeremias, no tempo dele, acontece agora. 722 anos antes de Cristo, os assírios destruíram o reino do norte e a sua capital. As 10 tribos do norte foram invadidas. A capital Samaria foi destruída e os assírios sentaram no poder. Olha essa história. E naquele momento começou a haver uma mistura, e Deus havia dito ao povo de Israel: não casem com mulheres de outros povos. E começou 722 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Se misturou o judeu, se misturou os assírios e chegaram ainda outros povos. Quando os assírios chegaram, eles trouxeram seus deuses. Eles começaram a perverter os israelitas, eles criaram um novo Pentateuco. Eles começaram a dizer que o monte sagrado era o monte Gerizim e não o monte de Jerusalém. Eles criam outro tipo de adoração. Até os dias de hoje, os judeus de Samaria são diferentes, porque na verdade não são mais judeus. E toda aquela mistura que aconteceu provocou ódio, provocou distância, porque aqueles que estavam em Samaria há mais de 700 anos já não eram mais o povo originário, não era mais o povo do Senhor. Por essa razão, no dia que Jesus vai para Samaria, ele sabe que aqueles 12 não entrariam com ele na cidade. Ele sabe a dificuldade, mas ele faz exatamente ao contrário. Jesus quebra as pedras do nosso coração, e ele disse assim: vão para a cidade comprar comida, porque eu vou ficar aqui, porque eu tenho um encontro. O encontro era num poço, ao meio-dia, com quem? Com a mulher samaritana. A história vocês já sabem. Agora Filipe, e voltando a ele, foi chamado por Deus depois da dispersão para pregar no lugar difícil, Samaria. Samaria de mais de 700 anos de mistura, de desobediência, de invasão à Síria. E Deus mandou Filipe para lá. E Deus está mandando vocês para um lugar difícil. Esse mundo louco, essas escolas e universidades onde os professores pregam para vocês que Deus não existe, que fazem vocês repetirem, mas graças a Deus, porque vocês são uma geração eleita, meninos e meninas resgatados, que receberam, muitos de vocês, o Evangelho dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês são chamados para enfrentar esse mundo difícil. Então a primeira coisa da história de Filipe é que ele era um garoto improvável. Ele não era líder de célula, não era líder de adoração. Ele não era pregador renomado, ele não sentava no colegiado apostólico. Mas foi ele, um menino como eu fui e vocês são hoje, um menino que ninguém acreditava nele, que Deus disse: você agora vai para dentro de Samaria, vocês estão sendo levados e chamados por Deus, geração eleita, geração que recebeu o nome de Jesus, vocês estão sendo chamados para invadir as escolas, as ruas, os condomínios, pelas células, onde vocês forem, com o nome do Jesus que salvou a casa de vocês. Terceiro, Filipe encontrou as forças do mal. Quem esteve aqui hoje de manhã viu que Jeremias enfrentou Passur, mas Filipe encontrou forças malignas em Samaria. Quando a gente, pessoal, olha para mim, quando a gente quer trabalhar para Deus, quer servir a Deus, Satanás vai trabalhar e está trabalhando para destruir, porque ele quer matar, roubar vocês. Ele quer tirar a Bíblia de vocês, ele quer dar a vocês alguma coisa que não tem substância, que não tem relevância. Ele quer desviar a atenção de vocês. Quando Deus mandou Filipe para Samaria, o diabo mandou Simão o mágico. E antes que Filipe chegasse em Samaria, Satanás montou um acampamento na cidade. Filipe, com a sua magia, enganava as pessoas. Cuidado, porque nem tudo que parece milagre é. Nem tudo que parece sensacional é. E nem tudo que parece extraordinário vem de Deus. Simão mágico fazia mágica, enganava todo mundo. Tem até pastor fazendo mágica por aí. O que eu quero dizer com isso? É gente em nome de Deus que está enganando as gerações. Mas Satanás queria destruir a mente, queria matar aqueles meninos e queria matar a vida de Filipe. Sabe qual era o projeto? Olhem para mim. Era acabar com a semente que a samaritana tinha plantado, porque aquela mulher, depois do diálogo com Jesus, em João capítulo 4, a Bíblia diz, gente, que ela largou o cântaro de água que ela estava pegando para levar para a casa dela, meio-dia, sol quente, e ela ficou tão impactada com a conversa que ela correu, ela foi para dentro da cidade e começou a anunciar e dizer: venham ver, será que este homem que estava falando comigo, que disse tudo da minha vida, não é ele o Cristo? O que a mulher samaritana fez foi jogar semente na cidade. Uma mulher completamente improvável, Deus usa os improváveis, Deus usa quem a gente não espera. Aquela mulher se quebrantou, aquela mulher reconheceu, aquela mulher viu, aquela mulher foi tocada, ela invadiu Samaria, ela começou a gritar, ela perdeu a vergonha: venham ver este homem, venham ver este homem. E Simão o mágico foi plantado pelo diabo para destruir a semente da samaritana. Mas de novo, quero lhes dar uma notícia: o diabo perdeu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala das forças do mal. Você, meu adolescente de 70 anos, meu adolescente de 80, você, adolescente que está pela internet, a Bíblia fala algumas coisas muito sérias sobre o mal, e que o mal é estratégico. Jesus disse que Satanás tinha um reino. Olha isso. Satanás tinha um reino, e esse reino é organizado. O reino de Satanás tem hierarquia. O reino de Satanás tem governo, tem autoridades. A Bíblia fala de principados e potestades territoriais. Quando os demônios possuíram aquele gadareno, e quando Jesus confronta a legião, eram mais ou menos 6 a 7 mil soldados. Imagina, uma pessoa com 6, 7 mil demônios sobre ela. Mas como os demônios têm que se curvar? Eles pediram uma coisa, e olha, presta atenção, você adulto, o que eu vou dizer aqui é muito sério. Não nos tire desse território. Nós somos territoriais. Nós dominamos não a vida dele, nós dominamos Gadara. Nós dominamos a cidade, nós dominamos o cemitério. E eles atacam famílias inteiras. E quando a pessoa não tem a Cristo, esses demônios vêm sobre elas, trazem doenças, atacam as gerações, destrói o patrimônio dos seus pais. E se você não cortar aquilo em Cristo, porque a Bíblia diz o seguinte, atenção igreja, toda maldição lançada pelo inferno, ela se encerra em Jesus Cristo. Dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E toda maldição foi encerrada. Aconteceu um negócio comigo. Antes de eu morar num lugar ruim, eu morei num lugar pior. Minha mãe precisou sair. Eu era muito novinho. Não vou dizer que eu era menor, eu era mais novo. Meu irmãozinho estava dormindo, minha mãe deu uma saidinha no vizinho. Sabe para quê? Para pegar um ovo. Tua mãe já compartilhou comida com o vizinho? Não me deixa sozinho não aí. Quem aí já viu a mãe pedir farinha, azeite, ovo? Levanta a mão aí. Ah, isso aí, ó, me consolou tanto o coração agora. E tinha uma vizinha que diziam que ela era uma bruxa. Feia, ela era. Que tem gente que só a aparência assusta. Ela era bem esquisita. E naquele dia que a minha mãe saiu para pegar o ovo na casa da vizinha, ela entrou. Gente, era muito novinho. Ela entrou na nossa casa, chegou na porta da cozinha, eu vi a mulher, minha irmã mais nova não era nascida, só o meu irmão com 1 ano de diferença, ela abriu a mão e ela soprou um pó na cozinha da minha casa. Eu sabia que aquilo era ruim, mas eu não sabia o que era, e por muitos anos, aquela imagem daquela mulher bruxa, atormentou a minha cabeça, até que um dia numa aula, pastor Rogério da escola bíblica, na classe do Bem-vindo à Família na época, eu ouvi a palavra de Deus dizendo que aquele que estava em Cristo era uma nova criatura, e quem estava em Jesus era mais do que vencedor, e que todas as armadilhas do diabo tinham sido quebradas. Naquela hora o Senhor libertou o meu coração, a minha mente, daquela opressão possessa que havia, e eu entendi que eu era livre em Jesus. Eu era uma criança. Mas o inimigo quer destruir você agora. Ele quer levar teu pai, tua mãe, você para a lama. E quando nós estamos com a casa desguarnecida, diz Jesus, a casa não pode, a casa é uma imagem espiritual, a casa, nós não podemos estar desguarnecidos, nós temos que estar ocupado, porque senão ele vem com sete piores. Mas a nossa casa, o nosso corpo, hoje o seu é templo do Espírito Santo. É tão interessante que meu falecido amigo, mentor de muitas vezes na minha vida, Ricardo Gnâncio, que estudou pastores sobre herança transgeracional na Suíça, as implicações da vida emocional e espiritual quando não são resolvidas, e como as consequências de implicações emocionais e espirituais podem passar de avós para filhos e para netos. E quando ele me ensinava sobre isso, eu fiquei chocado. E há mais de 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar essas coisas, até os médicos, quando você chega no consultório do médico, ele faz uma investigação transgeracional, é ou não é? Ele quer saber as doenças que seus pais, avós, tios tiveram. E tudo isso tem conexão espiritual. Às vezes o vício de um pai é o vício de um filho, porque eles não conheceram a Cristo. Às vezes a maldade, o sistema adoecido da casa passa de geração em geração, e você não sabe a origem, e você não sabe por que que o teu avô foi alcoólatra, o teu pai foi alcoólatra, e você gosta de beber, e você acha que isso aí é só herança hereditária, emocional. Não, tem herança espiritual nisso. Até os médicos vão perguntar para você. E quando Deus mandou Filipe para Samaria, ele mandou Filipe para um lugar difícil, mas o diabo chegou primeiro. Mas graças a Deus, que o Senhor está chegando com a vitória. Aleluia, ele está chegando com a vitória, ele está chegando com Filipe, ele está chegando com Filipe, olha para mim, está chegando com você, ele está chegando com você, ele está chegando com você, na tua casa, na tua escola, ele está chegando com você, no trabalho que você vai trabalhar amanhã, Filipe está chegando. Igreja, vamos dizer isso juntos, juntos agora, Filipe está chegando. De novo igreja, Filipe está chegando. De novo igreja, Filipe vai ser confronto, gente. Era Filipe contra Simão, o mágico. É confronto entre o bem e o mal, o certo e o errado, o santo e o profano. Vocês são diferentes. Vocês amam a Deus, não amam? Vocês louvam a Deus, não louvam? Não, vocês não serão essa geração medíocre. Hoje, rodando, dando uma olhada nas notícias do Instagram, o Brasil foi eleito o quarto país da geração nem-nem. Que ridículo. Nem trabalha, nem estuda. Vocês não. vocês são príncipes e princesas de Deus. Vocês vão dar fruto para a glória de Deus. Vocês vão encarar o mal. Vocês vão vencer o reino do mal. Quando o inimigo está plantando lá contra os pais de vocês, vocês vão chegar para confrontar, porque vocês são exército de oração, jovens. E aqui eu estou falando com todo mundo, com todos os jovens de todas as idades. O reino do mal tem o seu exército, mas o exército de Deus já venceu, porque ele pelejará por nós. Satanás está atacando uma geração inteira. Nunca houve tanta doença emocional e psicológica nos últimos 50 anos como está havendo hoje. Nunca tantos jovens se fecharam nos seus quartos, em profunda depressão. E deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim. Sabe por quê? Sabe por quê que o diabo já quer destruir você? Porque ele sabe do que você vai ser capaz amanhã. Deus vai te usar muito, Deus vai te abençoar muito. Então, para tentar interromper os planos de Deus, Simão chega antes em Samaria. Ele chega na tua casa, ele chega lá na tua escola, através de um amigo, de uma amiga, de uma falsidade, de uma mentira, de um traficante, de uma pessoa ruim. Ele chega antes para que ele tente evitar que você seja o que Deus planejou para você ser. Mas você não será vencido. Diz comigo, jovens e geração toda, eu não serei vencido pelo mal. Bem forte na alma, eu não serei vencido pelo mal. E nessa noite está tendo um romper aqui. Deus tem feito muitas coisas, mas agora chegou a hora de vocês. Chegou a hora de vocês assumirem, geração eleita, que Deus chamou. Eu não sei quando é que Jesus vai voltar, eu só sei que daqui a uns anos, se Ele não voltar, essa geração de pastores e líderes não estarão aqui, de missionários não estarão nos campos, vocês vão assumir este lugar em nome de Jesus. E a quarta coisa que eu quero dizer para vocês, Simão, o mágico, vai cair. E sabe como é que ele vai cair? Ele vai cair porque Filipe está revestido do poder que eu falei hoje de manhã. Filipe, que foi disperso em Jerusalém, foi parar em Samaria por ordem de Deus, está revestido de poder. E olha o que diz o versículo do texto que eu pedi para vocês anotarem. Versículo 6. Quando a multidão, que essa profecia se cumpre aqui, quando a multidão ouviu Filipe e viu como Deus usava em sinais milagrosos, a multidão unânime deu atenção a ele. Que vocês impactem a geração de vocês com uma mente santa, com o poder do Espírito Santo e cheios de graça. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam das pessoas, os paralíticos e os mancos foram curados pela autoridade do Evangelho em Filipe, e houve grande alegria. Aleluia. Você quer, papai, que seu filho seja isso? Você quer, mamãe, que seu neto seja isso? Então começa a dobrar joelho de madrugada, começa a orar, porque tem um outro lado lutando para tirar teu filho e tua filha e teus netos do caminho do Senhor. Simão, o mágico, chega antes, mas nós vamos colocar os joelhos no chão, pastor Guilherme, nós vamos clamar, geração de liderança que está aqui de jovens, porque nós não vamos entregar a nossa juventude nas mãos do diabo. Os espíritos imundos sairão, vocês serão instrumentos de cura, e aonde vocês chegarem, brotará alegria. Eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje de tarde, uma família que eu amo muito nessa igreja, muito, está aqui há muitos anos. Eu tinha saído daqui tão feliz com tudo, mas eu me deparei com um texto em que um irmão querido dizia que tinha perdido as forças depois de tantos anos de evangelho. E ele começou a abrir o coração pelo WhatsApp, ele começou a contar. E ele fez uma confissão, eu me lembrei tanto de Jeremias. Ele disse: pastor, eu pensei até em tirar minha vida. Quantos anos de evangelho, de igreja? E de alguma maneira, eu não vou dizer a você o que eu disse a ele, mas eu estava tentando dizer o seguinte: confia no Senhor, eu não posso fazer nada. Clama ao Senhor, bota joelho, pede. E daqui a pouco, gente, naquela dor dilacerante de imaginar uma ovelha sendo tentada à morte pelo diabo, como muitos adolescentes são, como muitos adultos. Mas daqui a pouco veio uma palavra reconfortante, uma ação do Espírito Santo, e ele disse assim: pastor, eu vou no culto de noite. E gente, ele está aqui. E eu quero dizer para vocês, para você, Deus quer a sua vida. O diabo não merece a sua vida. Não entregue o que Deus te deu de tão precioso. E o mais importante que você tem não é, ou não são os seus bens, é a salvação em Cristo Jesus. Ame o Senhor de todo o teu coração. Você também pode ajudar alguém amanhã que vai tentar a morte. O Senhor, o nosso Deus, veio trazer vida, e vida com abundância. Aleluia. Quantas vezes eu fui chamado para pregar, passou meu tempo, o ministério muda, o formato do ministério vai mudando, mas eu preguei em tudo que era congresso de jovem da cidade, no Brasil e fora. Era novinho, cheguei para a Espanha pregar para a juventude da Espanha. Vocês sabem onde é que aquela menina veio parar aqui? Menina hoje é uma senhora idosa, Joana d'Arc. Quem não conhece Joana d'Arc? Não é da fogueira, não, é a nossa. Conheci Joana d'Arc, ela foi num retiro da juventude do Rio de Janeiro, num acampamento, eu era preletor. Menina revoltada, esquisita, calça toda cortada, toda rebelde. Chegou perto de mim e disse assim: eu sou filha de pastor. Eu falei: misericórdia. Meu pai é pastor de uma comunidade no Morro do Vidigal. Olha, tanto trabalho, tanta coisa para fazer lá. E a filha daquele jeito, revoltada, esquisita. Toda cortada a roupa dela. Ela me contou porque cortava a roupa. Não vou contar para vocês, não. Eu só sei o seguinte: ali naquele acampamento, naquele dia, Deus abençoou a vida dela, ela mudou de direção, ela se tornou tesoureira dessa igreja, ela trabalha nessa igreja não sei quantos anos, ela virou patrimônio histórico da igreja. Joana d'Arc, fica de pé, olha aí. A menina da calça rasgada, a cabeça não está muito boa ainda, mas é uma benção. E aí no outro dia eu perguntei para ela assim, quando ela deixou de tesouraria: você vai trabalhar onde agora? Porque ela já rodou várias áreas da igreja, ela é da intercessão. Ah, pastor, olha aí, Roberta, vê se pode, eu vou trabalhar com os pancadinha. Falei: quem são os pancadinha da igreja? E falei: tem um monte que aparece 7 horas da manhã, 8 horas, está a Joana com os pancadinha, está servindo ao Senhor com alegria, se apresentando a Ele com cânticos. Deus usa as pessoas mais improváveis do mundo, as mais revoltadas, de calça rasgada. E olha, se eu for contar aqui, eu sei a história de muita gente que está sentada aqui. É melhor orar para eu esquecer. Filipe estava revestido de poder. Filipe estava cheio do Espírito Santo. Agora, gente, Filipe, revestido desse fogo, recebeu do Senhor. E eu queria que essa igreja pudesse declarar a vitória na vida dessa geração. Vocês me emocionaram ontem com aquele vídeo que o Guilherme me mandou à noite, motivaram o meu coração, porque eu estou vendo o diabo plantar a ausência de alguns, distanciamento, descomprometimento. O que vocês vão levar melhor da vida de vocês é o serviço a Deus, a alegria de vocês entrarem nesse batistério e batizarem lá na praia a juventude toda. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Seus pais semearam, vocês vão colher em nome de Jesus. Vocês são frutos do nosso corpo e vocês são frutos da nossa vida espiritual. E eu quero fazer uma declaração aqui em nome da igreja, da liderança: nós acreditamos em vocês, nós confiamos em vocês, nós estaremos entregando a vocês o futuro do povo de Deus. E a igreja que está aí, que concorda com o pastor, vai agora aplaudir se concorda com o que eu estou dizendo. E se Jesus não voltar, anota, anota se Jesus não voltar. Essa igreja aqui teve programa de televisão na Bandeirantes, 1 ano e meio, e foi uma bênção, chamava-se Manhã com Deus. Mas vocês não, vocês vão dominar muito mais do que uma rede de televisão, vocês vão dominar o YouTube, vocês vão falar do Evangelho, vocês vão falar de Jesus, vocês vão criar a sua televisão para falar de Cristo. Vocês vão voar alto, como disse Isaías. Nós estamos comprando os terrenos, vocês vão construir as casas de oração, vocês vão explodir aqui. Estudem, 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 sejam uma geração de cabeça, dominem os postos de autoridade do país, dominem as autarquias, dominem as empresas, dominem a ciência, dominem o conhecimento. Não comam o lixo dessa geração. Digam não ao evangelho raso, digam não ao evangelho da barganha, da troca, digam não às pirâmides, às apostas, à prostituição, às drogas, digam não ao lixo. E peçam a Deus unção para fazerem diferença. Corram, corram como Filipe para Samaria. É difícil, mas vocês vão vencer, porque Filipe correu ungido pelo Espírito Santo. Que Deus tire de vocês o medo agora. Se há qualquer menino ou menina sentindo medo de noite, depressão, ansiedade, que você vença isso com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você está muito novo para tomar remédio. Você vai seguir o que o teu médico diz, o que os teus pais dizem, mas você vai clamar a Deus por libertação. Se você está precisando disso, você vai pedir: Pai, eu quero ser um menino saudável. Diz comigo: eu quero ser saudável, Senhor. Eu quero ter vida abundante. E sabe o que eu estou vendo aqui nessa noite? Fica de pé agora quem tem de 12 até 35 anos. Não importa onde você esteja, olha que coisa linda, gente, de 12 a 35 anos. Agora olhem para mim com a boca fechada, olhem para mim com a boca fechada, porque eu vou dizer um negócio para vocês. Sabe o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um monte de dons e talentos aqui. Eu estou vendo livros sendo publicados e ciência sendo descoberta em nome de Jesus. Eu estou vendo vocês curando pessoas, não só nos hospitais como médicos ou dentistas, mas vocês como servos e servas de Deus. Eu estou vendo, pastor Miqueias, canções sendo compostas por vocês, músicas de Deus que levem pessoas à vida. Eu estou vendo vocês na frente das empresas, dos negócios, do comércio, fazendo diferença no governo, em todo lugar. Eu estou vendo agora criatividade em vocês. Eu estou vendo altos executivos. Eu estou vendo gênios aqui do Senhor. Eu estou vendo ministério, 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 serviço em nome de Deus. Você concorda comigo? Agora você que tem mais do que essa gente que levantou, você agora também vai ficar de pé. Porque agora, olha para mim, nós vamos abençoar essa gente, esses meninos. Porque para você que é da minha idade, 35 é menino. É ou não? Quantos anos o pastor tem? Esse. Beleza, vou ficar com ela. 50. Aleluia. Guga, quantos anos eu tenho, Guga? 37, melhorou? 37 anos. Nós temos que abençoar eles. Nós não estamos aqui para competir com eles, nós estamos aqui para passar o bastão na hora certa. Eles vão tomar conta dessa geração. Nós vamos ver, pastor Guilherme, o maior movimento nesse país de avivamento nessa geração. Agora nós vamos ter que fazer uns negócios aqui para isso acontecer. Por isso que está todo mundo em pé. Primeiro, eu não sei qual foi o teu passado. Tem gente que tem passado já tão curto, tão cedo. Todo mundo tem passado. Se alguma coisa teve errada no seu passado, se arrependa. E quando você se arrepender, isso não compromete o teu futuro. Aleluia. Quando Jesus perdoa o nosso passado, o nosso futuro não está comprometido. Louvado seja o nome do Senhor. As dificuldades passaram. Nada no teu passado vai destruir o teu futuro. Não deixa o diabo te acusar. Está amarrado, está vencido no nome de Jesus. E agora nós vamos clamar por vocês. Hoje à noite. Agora todo mundo, hein? Toda a igreja conectada. Meia-noite. Hoje, meia-noite. Hoje, meia-noite. Nós vamos orar todos por essa geração. Pelos nossos filhos, nossos netos. Nós vamos clamar. Nós vamos interceder. E vocês vão nessa noite, depois da oração da meia-noite, vocês vão mandar um WhatsApp, vão mandar alguma coisa nas redes sociais e vai falar de Jesus para alguém. Aquele amigo, aquela amiga, aquele menino que está sofrendo, que você sabe que está numa vida torta, que está num lugar onde Deus não quer que ele esteja. E você vai mandar uma mensagem para ele, vai dizer assim: Jesus ama você e eu estou do teu lado para te ajudar. Eu cheguei. Você vai dizer, ele não vai entender nada. Felipe chegou. Felipe chegou. Você vai assumir o lugar de Felipe, cheio de unção. Felipe chegou em Samaria, aleluia. Felipe chegou em Samaria. Felipe chegou em Samaria. Felipe chegou em Samaria. Felipe chegou em Samaria. Felipe, vamos lá. Felipe chegou em Samaria. Cadê a Vitória? Vitória foi embora? Foi. Natinha, você sabe fazer aquela faz, aquele negócio que ela faz com as pernas assim? Felipe chegou em Samaria. Vamos lá, juventude, faz igual a ela. Ah, Felipe chegou em Samaria, vamos lá. E vocês são muito duros, são muito ruins. Vamos lá, gente. Felipe chegou em Samaria. Bora, mexe. E olha, antes da gente cantar e da gente orar, eu vou terminar com uma frase que está na Bíblia, lá no livro de Atos, sobre um cara. Felipe conheceu a história dele, que foi um homem espetacular, cheio de lutas, dificuldades. Mas a Bíblia diz assim: e Davi serviu a sua geração. Que vocês sirvam a geração de vocês. Que vocês sejam uma bênção. Filipes e Filipas, cheguem em Samaria, arrebentem as cadeias de Satanás. Cheguem em Samaria, cheguem em Samaria. Vamos fechar os nossos olhos agora. e vamos clamar ao Senhor. Eu queria que a igreja levantasse a voz, mas levanta a voz, não ora para dentro, não, ora para fora agora. Levanta as mãos, você que tem mais de 35 sobre eles. Se tem algum do teu lado direito, esquerdo, na frente, levanta a tua mão agora e começa a orar por eles e pede a Deus libertação, unção. Que Filipes e Filipas se levantem aqui, que possam dominar essa geração, que possam fazer diferença nas suas vidas, que jovens sejam libertos para a honra e para a glória de Deus. Clame igreja digital, clame. Oh meu Deus. Oh Senhor,
direitando as veredas.
Vamos lá. Filipe chegou em Samaria. É você.
Importa quem cresça.
É você.
Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar.
Oh Deus! É você, Filipe chegou em Samaria.
Nele a mim.
Ele arrebentou o mágico. É você. Você está chegando em Samaria, minha filha. Você está chegando em Samaria, meu filho. Você está chegando em Samaria. Oh! É por ele. Isso, quebranta. Isso. Vale a pena. Ele é o dono da tua vida. Filipe, está chegando em Samaria. Aleluia.
Com alegria.
Ele é o dono.
Todo que os meus
Yeah. Aqui tem um monte de improvável. Esse cara era improvável. Ele hoje está liderando essa geração. Pastor Guilherme, levanta a voz em oração. Esse é o time que ele está preparando. Tem outros, tem líderes de célula, é um monte de gente. Mas eles estão só representando. Levantar um clamor, levante suas mãos ao Senhor e clama.
Deus, nós erguemos a nossa voz nessa hora, não como várias gerações, mas como uma igreja unida neste momento. Aleluia. Nós erguemos a nossa voz e profetizamos sobre esta geração.
Amém.
As portas do inferno não as arrancarão da tua presença. Deus, as tentações deste mundo, o secularismo, o individualismo, a pornografia, a sexualidade deturpada, nós colocamos por terra toda a tentação do inferno.
Amém.
Contra esta tentação, Deus, nós não viveremos o que a Europa viveu, porque a juventude não abandonará esta igreja.
Aleluia.
Mas aqui nós ficaremos morada, nós profetizaremos, nós lideraremos, nós explodiremos pelo poder do teu Espírito. A Deus, nesta hora nós pedimos que o teu Espírito Santo comece a levantar os pastores, comece a levantar os ministros, comece a levantar os líderes, a nova diretoria desta igreja. A Deus, comece a levantar aqueles que vão, construir novos tempos. Porque, Pai, esta não será uma geração que contará a história de missionários.
Aleluia.
Nós seremos a geração dos missionários.
Aleluia.
Leva os filhos desta igreja às nações. Leva os filhos desta igreja às nações.
Entrega,
que nós possamos aprender a pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Porque nós sabemos que haverá um dia em que nós batizaremos ainda mais, nós pregaremos ainda mais. A Deus, nós queremos agora clamar por pais que seus filhos não estão aqui neste lugar.
Oh, Pai, tem misericórdia.
Deus, tem famílias que estão tristes porque os filhos não estão aqui. A Deus, nós pedimos ainda hoje a intervenção do teu Espírito Santo.
Aleluia.
A Deus, que ainda hoje a tua presença seja revelada.
Ouve, Senhor.
Que pessoas jovens voltem para casa. Que jovens larguem a droga, larguem álcool, larguem promiscuidade. Deus, nós pedimos e cremos que o Senhor está levantando uma geração que nunca nós vimos nessa igreja.
Amém.
Uma
Amém.
Geração intensa, Amém. Bíblica e poderosa. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Felipe chegou em Samaria. Vamos adorar o Senhor com essa canção, terminando o nosso culto. Felipe, igreja, repete. Felipe, Felipe chegou em Samaria. Adoremos ao Senhor, porque Ele virá.
Ele virá.
Celebrar o nome do Senhor, amém?
Amém.
Aleluia. glória.